Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Naninatri. Hoje vou resumir e analisar o livro Ultraaprendizado de Scott Asher, Jung, e é um livro de não ficção sobre aprendizagem autodirigida e aquisição acelerada de habilidades. Inserido no campo de produtividade e desenvolvimento pessoal, ele propõe um método para estudar de modo mais intenso e estratégico, com foco em resultados práticos e mensuráveis. O autor tornou-se conhecido por projetos de estudo ambiciosos, como concluir de forma independente um currículo de ciência da computação baseado em cursos do MIT, realizar desafios de aprendizado de idiomas, experiências usadas como ponto de partida para discutir o que torna certos processos de aprendizagem mais eficientes. Em vez de prometer atalhos, o livro defende que aprender rápido costuma exigir esforço concentrado, planejamento e confronto deliberado com as próprias limitações. A tese central é que qualquer pessoa pode estruturar um projeto de aprendizagem robusto ao combinar princípios como prática direta, recuperação ativa, feedback frequente e experimentação. O objetivo é ajudar o leitor a dominar competências relevantes para trabalho e vida, superando a passividade de métodos tradicionais de estudo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, meta-aprendizagem mapear o terreno antes de acelerar. Um dos pilares do ultra-aprendizado é começar estudando como aprender o próprio assunto. Jung chama isso de meta-aprendizagem investiga a estrutura da habilidade, os subcomponentes envolvidos e quais recursos e práticas realmente importam para chegar ao nível desejado. Em termos práticos, significa construir um mapa do que você precisa dominar, distinguindo conceitos, fatos e procedimentos, e então escolher estratégias adequadas para cada parte. Esse mapeamento também reduz desperdício em vez de consumir conteúdo sem direção. Você identifica pré-requisitos, sequências recomendadas e critérios de desempenho. A meta-aprendizagem inclui definir metas específicas e um escopo realista, além de decidir como medir progresso. Outro ponto é reconhecer gargalos típicos do domínio escolhido, por exemplo, em línguas, a lacuna entre entender regras e conversar. Em programaça, a diferença entre ler explicações e construir projetos. Ao tratar o planejamento como uma fase ativa, o leitor aumenta a chance de manter consistência, evitar materiais irrelevantes e criar um percurso que leva à aplicação. Essa prepara-se, não, substitui o esforço, mas torna o esforço mais bem direcionado. Em segundo lugar, prática direta e transferência a aprender no contexto em que será usado. O livro enfatiza que a forma mais eficiente de aprender é praticar a habilidade o mais próximo possível do contexto real de uso. Essa ideia de prática direta combate um problema comum estudar de modo que parece produtivo, mas que não transfere bem para desempenho, como ler teoria sem produzir, ou fazer exercícios que não se parecem com as demandas reais. Jung defende que projetos, simulações e tarefas autênticas criam um tipo de pressão útil, porque obrigam o aprendiz a integrar componentes e lidar com as condições do mundo real, como tempo, clareza e qualidade. Se a meta é falar um idioma, a prática precisa incluir conversação e compreensão em situações reais, não apenas listas de palavras. Se a meta é passar em um exame ou melhorar no trabalho, a prática deve refletir o formato das questões, os tipos de decisão e os padrões de qualidade exigidos. O ponto central é reduzir a distância entre estudo e performance. Isso também orienta a escolha de matérias e recursos ao valiosos quando aproximam vos do uso final e não apenas quando são fáceis de consumir. A prática direta, portanto, funciona como bússola para todo o projeto de aprendizagem. Em terceiro lugar, recuperação ativa e retenção tornar o conhecimento acessível, Jung destaca que lembrar ativamente é diferente de reconhecer passivamente. A prática de recuperação consiste em testar a si mesmo, produzir respostas sem olhar o material e resolver problemas a partir da memória, porque isso fortalece a capacidade de acessar o conhecimento quando necessário. Em muitos campos, o desempenho depende dessa disponibilidade imediata, seja para explicar um conceito, aplicar uma técnica ou tomar decisões sob pressão. O livro conecta esse princípio à construção de retenção de longo prazo, defendendo que revisões e exercícios devem ser estruturados para evitar que o aprendizado se dissipe. Embora estratégias específicas possam variar conforme o contexto, o foco é transformar estudo em prática, substituindo releituras indefinidas por atividades com retorno claro, questões, flashcards, escrita de resumos de memória, resolução de listas, implementar de pequenas rotinas ao demonstrar-lhes. A recuperação também revela lacunas com rapidez. Quando você tenta responder e não consegue, identifica exatamente onde precisa reforçar. Isso cria um ciclo mais eficiente do que apenas avançar em capítulos. No outro aprendizado, recuperar não é uma etapa final, mas um hábito constante, porque é assim que o conhecimento deixa de ser apenas compreendido e passa a ser utilizável. Em quarto lugar, feedback corresponde erros em cortar o caminho até a competência. Outro princípio central é buscar feedback cedo e com frequência. Para Jung, aprender rápido depende de reduzir o tempo entre tentativa e correção, evitando que erros se tornem hábitos. O feedback pode vir de várias fontes métricas objetivas. Testes, respostas do público, revisão de especialistas, comparação com modelos de alta qualidade ou mesmo sinais do ambiente quando a tarefa falha. O ponto não é apenas receber opiniões, mas obter informação acionável sobre o que ajustar. O livro também enfatiza que a qualidade do feedback importa que, às vezes, decisão ser de exercícios confortáveis e se expor a avaliações mais exigentes, porque elas apontam falhas que a prática isolada não mostra. Além disso, o feedback funciona melhor quando combinado com foco em pontos fracos. Em vez de repetir sempre o que você já faz bem, o ultra-aprendiz isola componentes problemáticos e cria exercícios específicos para corrigi-los. Como se fossem treinos direcionados, essa abordagem lembra prática deliberada diagnóstico, intervenção, nova tentativa e reavaliação. Ao tratar o erro como dado, não como fracasso, o leitor cria um processo de melhoria contínua e acelera a construção de desempenho confiável em situações reais. Por último, foco. Intensidade experimental disciplina com adaptação. O ultra-aprendizado exige intensidade. E isso traz duas implicações: gerir a atenção e sustentar um nível de desafio que embure o progresso. Jung argumenta que o foco profundo é uma vantagem competitiva em um cenário de distrações, porque permite sessões de estudo mais produtivas e prática de maior qualidade. Isso envolve reduzir interrupções, definir blocos de trabalho e criar rotinas que favoreçam continuidade. Ao mesmo tempo, intensidade não estaria apenas estudar muito, mas estudar com propósito, com metas claras e tarefas que demandem esforço cognitivo. Porém, o livro não trata o método como rígido. A experimental é o princípio que permite ajustar a estratégia ao seu perfil e ao tipo de habilidade. Você pode testar formatos de estudo, alternar recursos, variar restrições e modificar o desenho de exercícios para destravar progresso. Em vez de seguir uma única técnica por efeito, o leitor aprende a tratar o próprio processo como um experimento, observa resultados, mudar variáveis e manter o que funciona. Essa combinação de disciplina e adaptar sustenta projetos autodirigidos, especialmente quando não há professor ou currículo formal guiando cada passo. O resultado pretendido é um sistema de aprendizagem robusto, capaz de evoluir com as demandas. Em conclusão, o ultra-aprendizado é indicado para estudantes, profissionais e autodidatas que precisam desenvolver habilidades com impacto real, seja para avançar na carreira, mudar de área, empreender ou acelerar projetos pessoais. O principal benefício prático do livro é transformar a ideia vaga de aprender mais rápido em um conjunto de princípios aplicáveis, planejar melhor, praticar mais diretamente, testar a própria memória, buscar feedback que realmente corrija erros e estruturar rotinas de foco e intensidade. Em vez de depender de motivação momentânea, o leitor é levado a pensar em uma aprendizagem como projeto, como escopo, prazos métricas e revisar contínua. Intelectualmente, o livro também ajuda a distinguir atividades que parecem produtivas de atividades que produzem desempenho, um critério decisivo para evitar o estudo passivo. Ele se destaca entre obras do gênero por combinar uma postura pragmática com uma visão exigente e não vende milagres nem reduz a complexidade de dominar competências difíceis. Ao mesmo tempo, não se limita à teoria abstrata. Propõe um repertório de estratégias que podem ser adaptadas a diferentes domínios. Para quem aceita o custo do esforço concentrado, a leitura oferece um framework claro para aprender com mais autonomia e eficiência, tornando o desenvolvimento de habilidades uma vantagem sustentável. Se você quiser apoiar Scott Young, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe esses pensamentos. Até mês!